Porque agora é com prazer que eu vou conversar com o reitor da UERJ, professor Leonardo Beroldi, e com ele o nosso assunto é 20 anos de UERJ formando profissionais, uma universidade que cresce no conceito não só dos gaúchos, mas no conceito nacional pelos profissionais que forma, e é um orgulho dos gaúchos. Professor, reitor Leonardo, seja bem-vindo ao nosso Fandango Notícia, 20 anos, uma data cheia aí. A pandemia não vai permitir grandes comemorações, mas não vai faltar oportunidade, não é mesmo? Boa tarde.
Boa tarde, Dalcira, boa tarde aos ouvintes da Rádio Fandango. Uma alegria estar com você aqui. É verdade, a pandemia, de uma maneira, frustra, né, as celebrações aí dos 20 anos da UERJ, mas, como tu disseste bem, não faltará oportunidade para nós celebrarmos pessoalmente. O importante são as conquistas que a universidade vem obtendo nesses 20 anos, né, Dalcira?
É, na verdade, Cachoeira aí tem muito a agradecer à UERJ, né, pelo acolhimento, pelos profissionais que forma e também por tudo que representa na sua integração com a comunidade. E me parece que esse é o trabalho institucional de uma universidade pública, né?
É, em Cachoeira nós temos, bom, estamos em Cachoeira há 20 anos, né? E nesse período aí é muito trabalho, né, de formação, muito trabalho competente na formação em nível de graduação. Também startamos vários projetos de pós-graduação, em nível de especialização em Cachoeira, projetos de pesquisa, ações de extensão junto à comunidade cachoeirense e região, né, não só em Cachoeira, mas em toda a região. Temos belíssimos trabalhos aí envolvendo feiras de agricultores, entre outras. Também graças à cooperação com o município, né, e com a comunidade, a gente conseguiu ampliar a nossa atuação com aquela área do patronato, né, que nos proporciona projetos de pesquisa em parcerias, inclusive com empresas, né, e com outras instituições. Para nós que temos hoje um curso de administração com foco no rural e no agroindustrial, em um curso de agronomia em Cachoeira, aquela área, muito especialmente para agronomia, ela é fundamental, né? Ela é de fundamental importância, porque aí se possibilita, né, experimentos e possibilidades aí para os nossos alunos aprenderem na prática, né, as atividades agronômicas.
Pois é, e aí, professor, o que dá para projetar para os próximos 20 anos? Mas não vamos tão longe, mas nos próximos 5 anos?
Bom, este é um ano muito especial para a universidade. Ele é um ano em que nós estamos, finalmente, depois de 20 anos, numa parceria com o governo do estado, consolidando o campus central da universidade. Tivemos na última sexta-feira uma solenidade com a presença do nosso governador, Eduardo Leite, secretário Cláudio Castal, do Planejamento, secretário Luiz Lambi, de Inovação, Ciência e Tecnologia, onde o governador assinou, digamos assim, um ato de transferência do primeiro prédio das instalações da Cientec, né, da Fundação de Ciência e Tecnologia, que está em processo de extinção desde o governo passado, e o governo do estado, então, decidiu transferir as instalações da Cientec aqui em Porto Alegre e Cachoeirinha para a universidade. Porto Alegre, então, deverá comportar a nova reitoria da Cientec, reitoria que até hoje está em prédio locado, né, em prédio alugado. E também a nossa unidade de ensino, que até o presente momento está num centro de treinamento da CE, né, da Companhia Estadual de Energia Elétrica, por uma cedência, um termo de cessão onerosa para a universidade, também deverá se deslocar para essa área. E a área de Cachoeirinha, nós devemos, juntamente com outras parcerias, transformar num parque tecnológico. Então, essa é uma notícia muito importante neste ano, né, dos 20 anos aí da UERJ. Estamos construindo internamente um plano de desenvolvimento institucional, um PDI, para os próximos 10 anos, 2022-2032. É o primeiro plano decenal da universidade, os anteriores e o atual que está vigente eram de 5 anos. Nós também nos lançamos aí o desafio de construir um plano, né, mais ousado de 10 anos. E essa estrutura da qual eu falo, da Cientec, ela não vai beneficiar somente a nossa unidade em Porto Alegre. pelo complexo de laboratórios que ali existem, né, será possível também atender demandas das nossas unidades do interior. É, falava agora com o nosso, há pouco ainda em reunião com o nosso diretor do campus regional 5, né, que envolve Cachoeira, o professor Alberto, a gente referia justamente as oportunidades para um curso de agronomia em Cachoeira. Essa estrutura da Cientec, que possui laboratório de química, laboratório de alimento, laboratório de geotecnia na área de solos, o quanto que isso pode atender as necessidades da universidade, e inclusive a prestação de serviços. Né? É possível pensarmos até futuramente numa rede em que as demandas da região de Cachoeira possam ser encaminhadas às análises para os laboratórios da universidade em Porto Alegre e com isso beneficiar, né, a região por intermédio da própria universidade, né?
Olha, essa é uma excelente notícia e agora com essa transferência de prédio e também de equipamentos, professor, nós temos aí também a UERJ com sua primeira sede própria, né?
Isso sim, isso nos fortalece muito, Dalcira, porque a universidade, ela precisa, né, quando a gente fala da autonomia da universidade, que está lá na Constituição, que está lá na Constituição da República, quando a gente fala de autonomia da universidade, a gente não fala apenas de autonomia didático-científica, né? Ou seja, a liberdade para que a universidade construa seus projetos pedagógicos e cursos. Mas a universidade também precisa, para garantir essa autonomia didático-científica, ela precisa de autonomia de iniciativa, ela precisa de autonomia de gestão financeira e ela precisa de autonomia de gestão patrimonial. E a universidade só pode ter gestão patrimonial se tiver patrimônio, né? Então, claro que essa sede própria da reitoria da unidade de ensino, somando-se a outras 9 unidades hoje da UERJ que já possuem sede própria, com certeza vem fortalecer ainda mais aí a universidade, consolidar a universidade no estado.
Bom, e o que além dessa parceria aí de laboratórios que vão ser disponibilizados, inclusive, para esse atendimento das comunidades onde a UERJ está inserida, professor, o que nós temos para Cachoeira? Podemos prever aí, talvez, aí a criação de mais alguns cursos nos próximos anos ou no ano que vem?
Isso vai depender também das negociações e como avançam as negociações com o governo do estado, no sentido de podermos ampliar o nosso quadro de professores e do pessoal de quadro técnico e apoio de iniciativa, né? Hoje a gente sente na pele, nós professores da universidade especialmente, a gente sente na pele, a universidade ela está aproximadamente 6 anos ou mais de 6 anos sem concursos. Né, praticamente sem concursos. Eu diria que de concurso mesmo que nós fizemos na universidade nos últimos 6 anos foi um concurso para uma vaga. Então isso pesa muito, porque nesses últimos 8 anos nós tivemos perda de professores, tivemos perda de pessoal do quadro técnico de apoio, que é natural as instituições, né, as pessoas saem, vão para, né, em busca de outras perspectivas, e isso deixa a universidade também com lacunas. E o não preenchimento dessas lacunas, a não reposição desses quadros, por si já gera prejuízo para as atividades em andamento e também cria dificuldade de você projetar a ampliação das atividades da universidade. Então, para a gente hoje poder ampliar a oferta de cursos, não só de graduação, mas de pós-graduação, a gente espera aí, de parte do governo, também uma sinalização da possibilidade de novos concursos, né? Sabemos as dificuldades do estado, sabemos, né, da questão de arrecadação, do caixa do estado, a gente tem consciência disso, mas também a gente acredita que em algum momento o estado parece estar mostrando essa recuperação, o governo, né, parece estar mostrando neste momento algum sinal de recuperação da sua arrecadação, ou enfim, a reestruturação que o governo vem promovendo no estado parece estar resultando aí em algum fôlego, também visto até os investimentos que o próprio governo vem promovendo, né, no estado. Então a gente também espera que em algum momento a questão dos recursos humanos seja vista aí como estratégica, né, para a melhoria da qualidade dos serviços públicos. E nisso a educação precisa também ser vista.
Pois é, porque ontem, professor, a Assembleia Legislativa mostrou aí através do IPO uma pesquisa sobre educação em época de pós-pandemia ou durante a pandemia, e me parece que a curto prazo teremos sérios problemas aí nessa interrupção que o coronavírus nos trouxe aí na vida de todos e principalmente na educação dos nossos jovens, porque a gente agora se pergunta como eles vão chegar à universidade.
Essa também é uma preocupação nossa, Dalcira, porque a gente imagina que, em função da interrupção dos estudos, isso atrasou todo o processo de formação. E aí a gente está pensando na universidade, evidentemente o nosso público-alvo são os alunos do terceiro ano do ensino médio, né? Se essa gurizada, né, teve os estudos interrompidos por conta da pandemia, e a gente sabe que foi acertado, né? As medidas de segurança, as medidas de restrição, elas precisavam ser adotadas, mas claro que a gente tem que agora olhar para frente e pensar como é que recupera isso, como é que esses jovens recuperam o tempo que estiveram fora da escola, como fica esse hiato para nós na universidade, porque a gente vai ter um bug aqui, né? Eu estou enxergando na frente um hiato de pessoas que não conseguindo progredir aí na escolarização, também não estão em condições de ingressar na universidade. Então, a universidade também vai ter, nesse momento, um delay, né, de procura, de busca, de ingresso. Mas é uma condição também que alheia a nossa vontade, e a gente vai ter que fazer um grande esforço, primeiro, de recuperar as crianças e os jovens na educação básica. Acho que isso é o primeiro passo, é o mais importante, né? E, na sequência, pensar como é que isso, na educação superior, também vai ter as suas repercussões. A gente foi encontrando estratégias, até porque lidamos com adultos, né, Dalcira? Então, com adultos é mais fácil de você lidar do que com as crianças remotamente. Então, a gente conseguiu, no ano passado, contornar a situação da Covid dentro do possível, evidentemente que com prejuízos, é claro, não tem como não ter prejuízos, mas dentro do possível a gente conseguiu capacitar o corpo docente na universidade para um ensino remoto emergencial, né, um EIRE. Capacitar nossos alunos também na plataforma de aprendizagem. Conseguimos, com o apoio da Assembleia Legislativa, recursos para disponibilizar internet patrocinada aos nossos alunos de baixa renda. Conseguimos, com o apoio do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e a Receita Federal, doações de equipamentos de computadores para alcançar os nossos alunos de baixa renda que não tivessem em domicílio equipamentos adequados para acompanhar as aulas. E fomos aos poucos, né, tentando contornar o problema. A gente sabe que não é a mesma coisa, né, porque o ensino remoto emergencial não é o mesmo que a educação à distância. É muito diferente. O nome já diz, é emergencial, é uma condição emergencial. Mas a gente está conseguindo conduzir aí o processo da universidade, esperando o mais breve possível poder voltar, né, à normalidade presencial aí da universidade, inclusive recuperando aquelas atividades práticas, né, porque as disciplinas práticas de laboratório, de campo, não puderam ser realizadas nesse período. Então, também há uma retenção aqui dos nossos alunos que não estão conseguindo progredir aí nos cursos em função dessas disciplinas que não puderam ser ofertadas.
Olha, realmente teremos aí um delay, como o senhor diz, bastante, bem significativo, e teremos mesmo esses alunos, esses jovens que vão chegar à universidade, eles vão precisar talvez aí de um olhar mais atento dos professores, que também deverão estar preparados para acolhê-los.
De pleno acordo, assim, porque a educação, o processo de educação, o processo educacional, né, e a gente está chamando de processo, então a gente já entende que é algo em movimento, é algo constante, né, que se constrói de forma constante. Então, quando se tem um interregno de mais de um ano, pelo menos, nesse processo, isso traz prejuízos. Se traz prejuízos aos adultos, imagina aos adolescentes e mais ainda às crianças. Né? Então a gente não tem, talvez a gente não tenha ainda a dimensão desse prejuízo. Né? Talvez a gente não consiga ainda prever, né, com mais precisão os prejuízos disso. Mas teremos que fazer um esforço conjunto, sociedade, Estado, governo, né, poder público, digamos assim, tanto na esfera federal como na esfera estadual e municipais, vamos ter que fazer um esforço conjunto aí para recuperar esse período, né, porque a educação ela é motora, né, é uma atividade motora para o desenvolvimento de qualquer sociedade. A sociedade só se desenvolve quando você tem, né, uma população escolarizada, instruída, formada, né, informada, capacitada. Só assim que se consegue desenvolver aí novas atividades da economia, o que a gente chama das novas economias, assim, né?
Que coisa. Bom, vamos aguardar para ver e fica a nossa gratidão, o nosso muito obrigada por tudo que representa o ERGS para a Cachoeira e também para o estado do Rio Grande do Sul, professor. Seja sempre muito bem-vindo aqui no Fandango Notícia. Obrigada pela participação. Um grande abraço.
Muito obrigado, Dalcira. Obrigado pelo convite, pelo espaço. Obrigado aos nossos ouvintes aí da Rádio Fandango, mas especialmente o nosso obrigado a toda a comunidade cachoeirense e de toda a região, né, do entorno de Cachoeira, os nossos alunos, né, que confiam na nossa universidade, né, na qualidade do
tem uma oferecido. Tem também, possivelmente, alunos da UERGS querendo saber quando voltaremos a ter aulas presenciais.
Essa é uma pergunta que eu também estou procurando a resposta.
Todos nós.
Mas assim, nós queremos, evidentemente, a gente tem uma expectativa de que este ano eu vejo como difícil ainda, né? A não ser que a gente tenha, em meados do próximo semestre, algum cenário, alguma outra realidade. Talvez algumas práticas a gente consiga retomar. Como eu falei, assim, ó, há muita atividade retida, muita atividade que não pôde ser realizada e que a gente vai ter que recuperar essas atividades. As aulas que puderem ainda continuar a ser remotas, a gente vai mantê-las remotas por uma questão de segurança, de saúde pública. Mas nós também estamos ansiosos, né, para voltar a essa normalidade. E assim que possível, tenho a certeza que a gente vai construir as condições necessárias para voltar a essa normalidade.
E grande abraço, vez, muito obrigada mais uma vez.
Obrigado, viu? Um grande abraço.
Agora, faltando 6